Cristo Redentor, braços abertos sobre a guarda.
Ouvintes da Central 3, está no ar mais um Lado B do Rio, um podcast sobre o lado da cidade que nem na macumba pode mais. Aqui quem fala é o Cício Canetti e eu estou aqui acompanhado hoje no estúdio Major em Natijuca pelo jornalista Caio Belandi.
Falou devagar, Cício, gostei, ficou boa a introdução. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento, como diz o Maurício Targino aos panelistas aqui. Hoje um programa é um pouco diferente, né? Sem um convidado, a gente tentou trazer um convidado aí.
Nosso produtor incompetente. Dorme demais e não consegue fazer os contatos que deve.
O produtor reclamou que deram um telefone pra ele de um cara que mora perto do lado, que o cara passou. O cara teve que falar com quatro pessoas.
Era pra deixar recado no vizinho?
Pra deixar recado no convidado, né? Mas enfim, isso aí a gente conversa no nosso conselho editorial do WhatsApp. Eu sei que a gente teria um convidado bem bacana, mas não conseguimos, e enfim, mostraremos em breve pra debater o assunto principal. Mas hoje, por ser um programa sem convidado, só nós quatro aqui lembrando os velhos tempos de DRS, então vai ser algo bem mais leve, enfim, falaremos sobre tudo, conversaremos sobre tudo. Por que a risada da DRS? Não entendi, mas tudo bem.
Bom, também temos aqui o jornalista Fagner Torres.
Bom momento a todos, não estou muito afim hoje não, enfim, o programa vai ao ar.
Por que você não está afim?
Porque eu estou cansado, não tem, sabe...
A altitude de Quito está fazendo mal, Fagner.
Não tem convidado, quer dizer...
Está ofegante.
Não tem convidado significa que não vai ter nenhum conteúdo decente, né, para o ouvinte.
Não é bem assim não, recebemos
elogios. O Fluminense vai estar jogando daqui a pouco.
Que era a altitude de Quito que estava deixando o rapaz sem ar.
Vamos acelerar o programa aí, vamos lá.
O economista Daniel Soares também está presente.
Bom momento a todos e parece que o vizinho já recebeu o recado e vai transmitir ao convidado potencial amanhã.
Ah, que bom. Pois é. Mas tudo bem, a gente vai trazer em breve, certamente.
Bom, nosso tema inicial é essa grande nova onda de ataques a terreiros de religiões de matriz africana que está acontecendo aí em todo o país. Esse movimento ele consiste em, basicamente, em grupos de traficantes evangélicos atacando esses espaços de fé incitados pelos seus pastores locais. E essa questão, assim, ela não é bem nova, ela não é só observada só no Rio, mas teve um caso em Pernambuco que, inclusive, o pai de Santos recusou a quebrar as suas próprias imagens e foi prontamente assassinado. E recebeu a foto e tal, coisa bem
tétrica. Foi em Pernambuco essa?
Foi em Pernambuco. Achei que tivesse sido no Rio. E com esse mesmo, o modus operandi segue, né, de essa ameaça de violência contra o local sagrado, as próprias pessoas são forçadas a quebrar suas imagens em troca de poderem sair vivas da situação. E, bom, com esse padrão por todo o país, a gente pode dizer que a gente está vendo um movimento cristão fundamentalista sendo organizado nesse país?
Na verdade, essa história tem muitas bizarrices intrínsecas nela, né? A perseguição às religiões de matriz africana, né? O candomblé e a umbanda, a perseguição aos pais de santo, aos terreiros, aos frequentadores... e também, que se fala pouco, mas não deixa de ser menos bizarro, porque, enfim, não é o ato violento em si, mas é o que gera o ato violento, é o fato desses traficantes serem acobertados por igrejas evangélicas neopentecostais. Eu que trabalhei em favela por algum tempo da minha vida, da minha fase, minha vida profissional, desde a época, eu já não trabalho em favela já há um bom tempo, aí 5 anos, mais ou menos, desde aquela época que eu trabalhei, que eu conversava com a população, que eu tinha colegas de trabalho meus que moravam nas favelas, já contavam histórias de tipo, quadrilhas rivais, quadrilhas quando saíam das favelas para poder invadir a favela de quadrilhas rivais, antes tomavam a bênção do pastor local lá da favela, que falava,
fechava o corpo.
Vai com Deus, meu filho.
Fechava o corpo? Algo
nesse sentido.
É muito louco, porque os caras trazem elementos da matriz africana para o evangelismo, né, o neopentecostal, e ao mesmo tempo que demonizam.
Mas
é um dos motivos pelos quais eles demonizam, né? para você excluir a concorrência do que você usa.
E isso, assim, era uma história recorrente, tá? De grupos de traficantes que antes de sair da favela ia lá pedir a benção e o pastor fazia lá um culto ao ar livre antes dele sair. Vai lá, vai com Deus, meu filho. Seja feliz, que dê tudo certo, que a empreitada seja satisfatória, etc. Vai na paz do Senhor. Quer dizer,
o cara pega aquela parte da Bíblia, mil cairão do seu lado direito. Mais ou menos aí, né? Mais ou menos
isso. 10 mil do seu lado esquerdo e nada te acontecerá.
Mas o que eu quero dizer é que eu concordo com essa afirmação sua da entrada do programa. Eu acho que, de fato, o Brasil caminha, né? Caminha rumo à Idade Média, caminha rumo ao retrocesso, enfim, o Brasil nunca foi um país moderno, a gente não sabe, a gente, né, tem histórico de violações de direitos aí desde sempre, inclusive nos períodos mais satisfatórios da história nacional, a gente nunca deixou de ter, né, situações que nos remetem à Idade Média em países hoje desenvolvidos, ou há muito desenvolvidos. Mas a tendência é que, no futuro, o Brasil, de fato, retorne, sim, à Idade Média. O que eu vejo é um fundamentalismo, um Estado fundamentalista religioso se formando de um lado, né, e um Estado paralelo, né, comandado pelo narcotráfico. Eu vim até falar com uma colega minha agora, que se eu pudesse fazer uma analogia do Brasil, o Brasil do futuro, eu vejo o Brasil do futuro algo meio Arábia Saudita misturada com México, alguma coisa nesse sentido.
Bacana.
Nossa. Mas eu acho que... chegando que tem de pior, né?
Eu só acho que essa questão do Estado paralelo é discutível, porque o Estado oficial, ele tá envolvido até o talo, né? Com,
sim,
com o dito
sim,
Estado
sim,
paralelo.
O Estado paralelo é mais...
Através de acordos e arregos e coisas que a gente discute aqui em várias edições. E eu acho que tem um elemento importante aí, que é o racismo.
Sim.
Né? Que sim. Embora muitos dos que estão perpetrando a violência sejam negros ou descendentes de negros, você tem um elemento importante do racismo que ajuda na demonização das religiões de matriz africana. E isso é um processo, a radicalização de um processo que acontece. A perseguição às religiões de matriz africana é um processo histórico, né?
Histórico, desde sempre.
Sempre teve, né? o Estado oficialmente perseguindo.
Então, inclusive,
mais do que as próprias religiões, né? Tudo que é de matriz africana no Brasil sempre foi perseguido.
Sim,
samba,
sim.
E agora
a capoeira.
Eu vou fazer uma afirmação aqui que eu posso estar falando besteira, porque esse é o problema de não trazer um convidado especialista, a gente se arrisca de falar bobagem, mas muitas das associações que alguns caboclos e etc. têm com santos é para poder esconder a veneração.
Sim, historicamente,
deuses, né?
Era o sincretismo deriva do acobertamento de orixás sob imagens de santos. Mas isso, com o tempo, formou uma nova identidade, né? Dizem os especialistas que várias vertentes das religiões de matrizes africanas são tipicamente brasileiras,
criadas,
né? Não,
aqui,
não existem na África, porque a fé das pessoas...
É Umbanda, eu acho que é.
A fé das pessoas efetivamente mistura a entidade com o santo católico.
O local
e ressignifica.
Desculpa,
termina. E ressignifica. Mas o que eu estava falando da questão da perseguição, que muitas vezes foi oficial, envolvendo o Estado, você tem um ciclo recente, historicamente para ser chamado de recente, aí nos últimos 30, 40 anos, de crescimento muito forte das religiões neopentecostais, que nós discutimos aqui no programa com o Henrique Vieira, quem puder, quem não ouviu,
sim,
ouça.
Excelente programa.
E remetendo a programas antigos também, o professor Luiz Antônio Simas, quando esteve aqui, falou do livro clássico lá do Edir Macedo, Orixás, Caboclos e Guias, que é uma peça de demonização das religiões de matriz africana. Enquanto que a própria Igreja Universal, como eu comentei anteriormente, ela se apropria de vários elementos dessas religiões, né? Então, você pode ver na Igreja Universal mais próxima de você, vai ter uma faixa lá, terça-feira, noite do descarrego. Né? Geralmente é terça-feira.
Não, e eles não negam a existência de...
Eles dizem que existe, que funciona e que eles são o antídoto.
Exatamente.
Exatamente.
Eles não negam, então eles vão lá...
São religiões malignas, é coisa do demônio.
Quem nunca viu pintado na parede de um lugar mais, tipo, abandonado,
só Jesus,
assim?
Só Jesus expulsa os demônios
das pessoas. Demônios. Expulsa a pombagira, expulsa o tranca-rua.
Exatamente. E esse processo, ele se radicaliza a partir do momento em que grupos armados passam a professar uma fé radicalizada. Né? E que trazem consigo, no bojo dessa fé, essa demonização das religiões de matriz africanas, que perderam fiéis, efetivamente nas regiões mais populares nos últimos anos, são cada vez mais marginalizadas e agora expostas à violência brutal desses grupos.
Elas eram uma minoria tão minoritária que ficou molezinha.
Não, eu acho que dá pra dizer tranquilamente que boa parte dos frequentadores que professam a fé de religiões africanas, né? É boa parte é classe média, né? Brancos, enfim, você vê artistas.
Eu achei,
enfim,
que tem muita gente, mas não diria que é a maioria.
Sem números, boa parte, né?
É,
sem
mas
números,
eu não tenho dados.
Não dá pra gente, né? Mas assim, você
mas,
né,
não tem um mas isso. Mas isso não, é um fenômeno, isso é um fenômeno cada vez mais comum, assim.
Qualquer, com samba.
Qualquer pessoa que frequente hoje. Um centro de Umbanda, por exemplo, como eu não sou umbandista, eu não me considero umbandista, não me considero, enfim, de nenhuma organização religiosa, mas se eu tivesse que escolher uma, seria certamente alguma de matriz africana, porque, enfim, é a minha origem e ancestralidade. Mas quem frequenta, como o meu caso, já frequentei algumas vezes e recentemente estive num centro de Umbanda, inclusive, acompanhando uma não sei nem o nome que se dá, na verdade, sessão, não é sessão, mas enfim, acompanhando lá uma atividade.
Uma cerimônia.
É, uma cerimônia e tal. E uma das coisas que eu mais observo, assim, que eu observei nesse centro específico, que não é nem um centro na Zona Sul, é um centro na Zona Norte do Rio, é que eu era uma das poucas pessoas negras. Sim. Na plateia do local. Enfim, quem tava lá dançando e etc e tal, vestido, né, com as roupas, era 90% das pessoas brancas, ou 95% das pessoas brancas, e eu e minha companheira eram dos pouquíssimos negros que estavam assistindo, sentados lá.
Centro não pode ser na Zona Sul, porque centro bom é centro longe.
É o que dizem. E, em contraste, se a gente for numa igreja evangélica neopentecostal, a gente vai ver que a ampla maioria das pessoas que estão lá são negras.
Isso aconteceu também com o samba, por exemplo, né, que acabou meio que expulso dos morros, enfim, por outros motivos, e você vê o samba hoje é feito para, tipo, boa parte. Boa parte é bom, que eu me isento de qualquer número.
Não, assim,
a
mão de obra é basicamente negra, mas a parte criativa acaba sendo branca.
Nem a mão de obra. Os sambistas hoje, você vai numa roda de samba, você vê praticamente quase todos brancos, compositores.
Não, mas eu acho que a mão de obra que o Silvio está falando aí é a galera que faz fantasia.
Isso,
da
escola de samba.
Sim, não, mas eu estou falando de escola de samba. Eu tô falando de sambista, o samba samba.
Ah, sim.
Não carnaval.
Samba de roda de samba.
Você vai num samba, né? Então, enfim, quem canta os pontos de candomblé, enfim, etc. As músicas que viram esse samba mesmo, né? São brancos, enfim, tem muito. Então, acho que isso aconteceu com a religião afro, com o que aconteceu com o samba. E eu acho que também é legal dizer que, assim, vocês estão falando assim de traficante evangélico, que parece uma esquete, né? Assim, traficante evangélico.
Parece manchete do Sensacionalista.
Não, e parece
assim. Acho que tem uma esquete, inclusive, sobre
não,
isso.
Não, é do traficante gay, né?
Eu vou ser bem sincero, mas eu não entendo por que isso parece contraditório. Porque, assim, uma pessoa que passa botando a. Bom, pelo menos na perspectiva dela, mais do que talvez na nossa, colocando a vida dela em risco todo dia. Que nem sempre todo dia tem tiroteio, né? Também não é assim, mas na cabeça dele deve achar a atividade dele muito, muito arriscada, imagino. O cara tem que ter algum tipo de amparo psicológico que faça ele passar por aquilo. Ou ele vai ser usuário do que ele vende.
Mas antigamente o amparo psicológico se dava nas religiões de matriz africana.
Sim, como o dadinho que vira Zé Pequeno.
É,
a
guia que fecha o corpo, que não podia furar um faco com a guia, etc.
Mas você percebe que o Edir Macedo, ele pegou todos esses elementos e colocou na igreja dele.
Sim,
e tem uma mensagem. E aí tem outras mensagens que não tem na religião de matriz africana, de acumulação de capital, de ostentação, que também são muito atraentes para quem
ele atualiza
maços de dinheiro na mão.
Ele atualiza para o capitalismo pós-moderno, digamos assim.
É grande pensador, Edir Macedo.
E é engraçado, tava vindo o filme
Como comerciante, não dá para dizer que ele tem uma visão impressionante.
Não tô negando, eu tô falando que ele é um grande pensador de verdade. Um pensador do mal, mas é um pensador.
Tá vindo o filme dele, inclusive. A Netflix já comprou os direitos. É sobre isso que eu tô falando, porque assim, é engraçado, e eu não sei, acho que eu vi um comentário de internet, tive esse desprazer. E aí alguém falou, nossa, como assim traficante evangélico? Como se isso fosse um problema.
É porque o estereótipo do evangélico é o cara com o botão abotoado até o pescoço, até o pulso, a Bíblia debaixo do braço, aquela mulher que não corta o cabelo e o vestido também até o tornozelo.
Faz as coisas boas de Jesus.
É, e que é bonzinho, Deus, fala baixo. Exatamente. Mas aí, se você pega o discurso...
Que assim, evangélico que fala baixo?
Não.
É só os pastores.
Não na pregação, fora da pregação. Mas se você pega qualquer madrugada...
Pensa que Jesus é surdo, pô.
Você pega qualquer madrugada aí da CNT, da Record, da Bandeira, todos os canais que não são a Globo, né, tem um horário...
A SBT acho que também não.
Tem um horário... É, o SBT também não. Tem um horário extenso vendido pra alguma denominação CNT, religiosa. CNT
80% da...
Que você é presta atenção em 10 minutos do discurso, é um cristianismo de combate. É o cristianismo do Velho Testamento.
De enfrentamento.
E do Velho Testamento. É o Deus, um Deus guerreiro, um Deus
que pune. É o Jeová, não é Deus.
É Jeová, exatamente.
É o cara que...
O pessoal não vai muito ali
no... sacaneia o brother dele e manda um urso pra dilacerar a criança.
O pessoal não, assim. O pessoal não fica falando de amar ao próximo como a si mesmo, dar outra face. Isso aí não tem muito espaço, não.
Não tem nenhum espaço.
Pois é.
Eu achei isso, esse ponto engraçado, né? Então, eu acho que é sempre bom frisar. Porque as pessoas... Pô, mas outro dia mesmo também. Pô, mas traficante... favela, igreja na favela e tal. Eu falei, cara, as igrejas que estão na favela hoje são as igrejas neopentecostais, né? São as igrejas evangélicas.
Só então... última provocação para terminar o bloco, e eu não quero de maneira nenhuma diminuir a perseguição que está sendo feita contra as religiões de matriz africana, que é inaceitável, deve ser punida e deve ser combatida com políticas públicas, né, para aumentar o respeito em relação à religião alheia, que no país é muito difícil, né? Mas vocês acham...
E ter punição para pastor que incita a violência?
Isso, claro. Vocês acham que as pessoas só vão se tocar da merda que deu quando começarem a atacar kardecista?
Ou a Igreja Católica também, né? Porque...
Eu não sei. Eu não sei se isso vai acontecer, não, Alciso.
No futuro próximo ou no futuro distante?
Eu não vejo isso acontecer.
Porque o kardecista é a versão...
Em primeiro lugar...
Branca de classe média.
É a versão licença branca.
Exatamente. O kardecismo é uma religião europeia frequentada por pessoas de classe média.
Mas é demonizada também dentro de igrejas evangélicas.
Mas a provocação justamente é essa.
Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que a questão aí, o que aflora de tudo isso que a gente está discutindo com relação ao espiritismo, né, africano, a brasileiro e africano, é a questão racial. Acho que a questão racial, sim, ela sobrepõe a tudo. E como, né, um kardecismo negro é quase um contrassenso, eu não sei se isso vai acontecer, não. E a Igreja Católica é a Igreja Católica, é a instituição milenar, que ela perde força, mas daqui a pouco recupera.
Até hoje o pessoal lembra da santa sendo chutada.
Exatamente. Então, assim, todo mundo, né, criticou aquela cena da santa sendo chutada e enfim, é uma cena forte, uma cena lamentável, protagonizada por um pastor, né, radical, idiota, imbecil, charlatão, mas que choca bem menos do que a cena que nós vimos aí essa semana, que é a mulher, uma mãe de santo, um pai de santo, né? Mãe de santo, né?
A mãe de santo
ser obrigada a quebrar tudo, enfim. É uma cena muito menos chocante e que, no entanto, gera muito mais comoção do que a que a gente viu recentemente.
Mas só pra fechar o bloco, vou fechar, né? Ou seja, a gente recomenda muito, quem tá ouvindo agora, ouça o programa com o Henrique Vieira, se eu não me engano, o programa 9 ou 7.
É, o 9.
Enfim, por aí.
Só procurar Henrique Vieira. Acesse
Henrique Vieira
3.
Do lado B, porque assim, é um programa que a gente mostra.
O lado evangélico.
Exatamente, o lado do. Ele é um pastor de
Batista.
Batista, né? De uma igreja evangélica, que ele explica um pouco pra gente, que eu sempre gosto de dizer que a gente não pode ficar generalizando. Os evangélicos, né? Existem vários segmentos, denominações, etc. Então, assim, para complementar o que a gente falou aqui nesse nosso debate, a gente vai trazer um convidado em breve para falar com especialidade. E, principalmente, a gente orienta a ouvir o programa do Henrique Vieira.
Eu queria só trazer uma provocação final para vocês aqui, para vocês três mesmo. Assim, vocês podem responder sim ou não e tal. Nós estamos falando aqui, enfim, de respeito, e a gente acha, né? A gente concorda que isso não deveria acontecer, mas e a Revolução Bolchevique, que destruiu todas as igrejas em 1917?
Pô,
particularmente, é bem maior, né?
Eu particularmente acho que piscina tem mais utilidade.
É isso que eu queria ouvir.
Por um bem maior, né?
Moscou faz calor no verão.
Infelizmente, não
um mês por ano faz calor.
Não é a revolução que a gente está vendo.
Mas a piscina era coberta, podia usar o ano inteiro.
Mas não é bem assim, destruiu todas. Teve um processo...
Destruiu só as principais.
Teve um processo gradual de esvaziamento do papel do clero, que era muito forte no Império Russo, né? Porque as famílias reais sempre foram...
viraram santos.
Ortodoxos, não,
viraram santos.
Sim, não, né? Não, o Nicolau II é santo da Igreja Ortodoxa. Nicolau II, pra quem não sabe, foi o último czar.
O último czar.
Que foi posto pra fora pela Revolução. Mas isso dá um programa inteiro.
Foi degolado.
Mas a relação entre o bolchevismo e a religião dá um programa inteiro. Em Cuba também teve que tinha uma presença muito forte da Igreja Católica, como em toda a América Latina, né? A Igreja não foi proscrita, não foi proibida, mas teve um esvaziamento muito forte das suas atividades e das suas relações com o Estado, né? Porque o Estado sempre subsidiou a Igreja Católica em grande parte da história na América Latina, mas isso dá um programa.
Eu acho que o Estado assim, ateu funciona melhor.
Só pra, enfim, vamos lá. Pra concluir.
Laico, Fagner, laico.
É um problema, ateu mesmo.
O problema é só pra concluir rapidamente essa história, se alguém quiser procurar em... Se você botar no Google imagens, pôsteres soviéticos, religião, provavelmente vai ter que procurar isso em inglês. Tem vários pôsteres antirreligiosos, são muito bem, muito legais, muito engraçados até. Que tipo assim, é uma velha toda com os dedos tortos, assim, que é representando a Igreja Ortodoxa e a criancinha sendo salva pela escola, assim, um negócio bem, bem louco.
São interessantes, os pôsteres. O realismo soviético é um saco, mas a vanguarda sobreviveu nos pôsteres, né, dos anos 30
e 40. O vanguardismo soviético é uma arte muito bonita. Só pra concluir, assim, a gente falou que não pode generalizar, mas é engraçado que. Muito do anti-islamismo tão completamente sem sentido que agora chegou no Brasil em relação às questões dos muçulmanos é justamente isso, né? Generalizar ao extremo qualquer coisa que eles fazem para dizer que são todos terroristas comedores de criancinha. Então vamos passar pro caô da semana.
Caô.
Boa parte da política de segurança pública promovida pelas autoridades fluminenses consiste em mediar os conflitos entre as facções no tráfico e da milícia. A falência das UPPs e o caos financeiro do Estado expuseram a farsa que é essa política e, dessa forma, os conflitos entre essas facções voltaram a ser rotina em toda a cidade, do Leme à Santa Cruz, passando por Rocinha e pelo Morro do Juramento. A pacificação era, de fato, um conto de fadas ou... um conto do vigário.
Já falamos bastante disso.
Um tema que a gente também...
Já falamos, mas é porque teve mais, né? Teve um acerto de contas lá do Jacarezinho, agora ele tá passando para outros lugares.
Pra explicar, né? Pra, de repente, quem tá aí por fora, né? Houve uma invasão da Rocinha. A Rocinha que é a do...
A gente não sabe se é uma invasão revasão.
Vou dar as informações das grandes mídias, né? Dos jornais. A Rocinha foi invadida por traficantes do Morro de São Carlos, que é a mesma organização.
Pode falar o nome,
né?
Mais fácil.
Qual é? A
ADA.
Que é a comandada pelo NEM, o traficante NEM da Rocinha, famoso e tal. E aí ele teria se revoltado porque o traficante que ele teria botado no lugar...
Ele tá preso, né?
Rogério 157. Rogerinho 157,
alguma coisa. O NEM está morando em Rondônia nesse momento.
O NEM tá preso, mas mesmo assim, sabe-se lá por quê, né? Conseguiu um telefonezinho lá, humilde.
Não é telefone o negócio. É que ele usa o advogado como
enfim,
garoto de recado.
Recebeu dele. A mãe, recebeu os filhos. Isso. E tal. E aí ele conseguiu passar o recado pra passar o Rogério 57, que o Rogério 57 estaria cobrando taxa de comerciantes, enfim, funcionando como milícia.
Isso aí, virou uma milícia tráfico.
E aí, que tem sido bastante comum em diversas favelas.
É verdade.
O tráfico adotou táticas da milícia, a milícia adotando táticas do tráfico. Isso, tem milícia que aluga favela.
Hoje, quando a gente fala em milícia, né, no Rio de Janeiro, não são necessariamente só de policiais, né? Há milícias aí...
Tem ex-traficante que virou miliciano.
Traficantes, etc. Isso. Então, assim, o NEM...
Bombeiros.
Não só de autoridade
que a gente está dizendo. Não, esse tipo de milícia clássica. O cara que estava mandando...
Basicamente, o tráfico começou a
comprar morro de milícia.
O principal miliciano de Campo Grande até esse ano, Carlinhos Três Pontes, era traficante. E aí, por uma série de situações, herdou lá a milícia
do
Ricardo
foda,
Batman,
cara.
E foi assassinado. E já tem outro cara que eu esqueci o nome.
Enfim, faz parte do negócio. E aí teve essa invasão. Essa invasão já estava meio que programada. Na sexta-feira, lá no jornal, a gente já começou a ter uma fofoca que iam matar a Danúbia, que é a mulher do NEM, ou ex-mulher, sei lá, do NEM, que também é condenada, mas está foragida na Rocinha, enfim, agora talvez não esteja mais.
E a história é que ela saiu, de que ela foi expulsa de lá. Né?
E aí, mas era para matar ela e tal, porque era para tomar... E aí o NEM ia tomar parte do morro, né? Porque só uma parte do morro é controlada. A Rocinha tem... É muito complicada a Rocinha, porque a Rocinha tem dois... A parte de cima, a parte de baixo...
Que tem já o lado foram... de cá e o lado de lá, né?
Porque a parte São Conrado, a parte da Gávea.
Isso aí. Que já foram de facções diferentes, né? Dudu e Lulu há uns 10, mais ou menos, né, Fagner? 10 anos, mais ou menos, por ou mais. Aí. Era do Comando Vermelho e ADA. Tinha briga dentro da própria Rocinha, pra você ver o tamanho da Rocinha.
Bem te vi,
enfim.
Que era muito amigo do Júlio César, ex-goleiro do Flamengo.
Rolou a unificação, depois juntou com o Vidigal, enfim, também. Virou
e aí, uma unificação toda. Na sexta-feira ameaçaram, ó, vai ter tumulto na Rocinha e tal. Teve no juramento primeiro, a gente a princípio não sabe, não dá pra dizer se tem alguma coisa a ver. O juramento que é ADA também, né?
O juramento é, eu acho que é ADA. Eu não tenho certeza não, cara.
O juramento era Comando Vermelho, embora e a ADA tomou,
não,
e aí o Comando...
Eu acho que ele não é Comando Vermelho há muito tempo, Eu não sei essas nuances, enfim, assim, embora more perto, eu não sei essas informações, mas eu acho que é ADA. O que eu sei é que ele é uma facção diferente do Morro do Engenho, que é o outro morro que tem perto do local onde eu moro, que é Comando. Lá é Comando, mesmo. Então eu sei
é
que
ADA. É diferente. E era do Comando, a ADA tomou e o Comando agora tentou tomar de novo, isso na sexta. E aí fechou, pra você ver, né? Fecha a estação de metrô de frente de Carvalho.
Mas foi na hora que eu vou dar um testemunho. Isso foi na hora que eu tava chegando em casa do trabalho. Eu moro entre duas estações de metrô. Pra quem não conhece a Zona Norte do Rio, quem é de fora e tal, eu moro no bairro Engenho da Rainha, mas o condomínio que eu moro é entre duas estações de metrô. Um pouco mais perto da estação de Tomás Coelho do que da estação de Engenho da Rainha.
Que é a estação seguinte, pra quem tá vendo isso.
E aí, como eu tava, semana passada eu tava resfriado e tal, gripado, eu falei, pô, vou descer. Eu geralmente desço no Engenho da Rainha, porque embora seja um pouquinho mais longe, tem mais movimento e tem muito lugar pra comer no meio do caminho. Eu não faço janta em casa, eu costumo comer na rua. Mas aí, como eu tava me sentindo mal, eu falei, cara, vou descer em Tomás Coelho, porque aí eu vou andar um pouco menos. E quando eu desci da estação, quando eu desci do metrô na estação, cara, tinha umas 200 pessoas dentro da estação de Tomás Coelho, todas elas sentadas no chão, encostadas na parede, né, se protegendo na parede da escada da estação, se protegendo, todas se protegendo, e um segurança desesperado, gritando pra todo mundo que saía do metrô naquele momento, que saía da composição naquele momento, falando, ó, gente, não sai da estação, que tá tendo tiroteio, parou, tem uns 5 minutos, mas o tiro é dos dois lados, que não sei o que, ninguém sai daqui. E aí eu falei, porra, né, não vou descer então, né, aí eu atravessei pro outro lado, eu subi a escada e desci do outro lado, da outra plataforma, e peguei o metrô voltando de novo, desci no Engenho da Rainha e voltei pra casa a pé. Mas aí, tipo, isso foi o quê? 7 horas da noite, na hora que eu tava dando a volta...
Antes já tava...
Na hora que eu tava dando a volta pra pegar o metrô voltando, uma mulher entrou na estação correndo, porque naquela hora que ela entrou correndo, ela foi a hora que ela viu o caveirão subindo, caveirão da polícia. Subindo, 7 horas da noite,
não,
na hora.
O caveirão é da polícia, mas quem estava dentro a gente não
sabe. Mas o caveirão é da polícia. E, enfim, 7 horas da noite, a hora que as pessoas estão chegando do trabalho, né? Pais de família, mães de família, é a hora que a polícia, que é a mão do Estado que deveria ter inteligência suficiente para poder evitar o conflito, é a hora que a polícia sobe o morro para poder acirrar ainda mais o conflito. E tem muito débil mental que mora perto da minha casa, que inclusive corrobora com essa ideia.
Não entendem a lógica que mais tiro é pior para as pessoas.
As pessoas gostam de acabar tiroteio com mais tiro. É uma lógica que um dia eu pretendo entender. Mas
prender o traficante líder em Goiânia.
É uma lógica que eu pretendo entender no futuro, quem sabe. Então, acho que minha inteligência não chegou a tanto. E aí, mas enfim, eu voltei pra casa e, cara, eu fiquei em casa fiquei vendo Rock in Rio pela televisão, vi filme, fui dormir, era 1 hora da manhã e ainda tava tendo tiroteio. Quer dizer, eu cheguei em casa 7 horas da noite, fui dormir 1 hora da manhã e não parei de ouvir tiro. A minha companheira passa no pé do juramento pra chegar em casa, ela dá aula à noite na Baixada Fluminense, então volta de carro, ela passa no pé do juramento, ela não conseguiu passar, porque eu avisei que tava tendo tiroteio, ela teve que dar a volta ao mundo, aí voltou pela Avenida Brasil, pegou engarrafamento na Avenida Brasil, pegou engarrafamento na linha amarela, chegou em casa 30h e tal. Ela costuma chegar 22h30 no máximo, chegou 30h em casa. Então, enfim, tá complicada a situação. Acho que a tendência vai se piorar, enfim, lamentavelmente.
É assim, é porque é uma coisa cíclica, né? Porque acerta as contas, aí estabiliza. Aí
é freada de arrumação.
Aí estabiliza. Porque... Aí, por exemplo, agora da Estação Rocinha é um ajuste maior, porque, como a gente já comentou aqui, é um morro muito complexo, muita gente.
Só pra completar, isso foi na sexta, e a Rocinha ainda não tinha acontecido nada, mas já tinha esse boato de que o Ney tinha tentado tomar, tinha e o ordenado. Rogério 57 ia matar a Danube. Isso na sexta já tinha. Só que só veio acontecer no domingo de manhã, né? Ou no sábado à noite.
Começou sábado à noite.
Enfim. No sábado, de manhã, no sábado fotos, pra domingo. Fotos, acho que de sábado pra domingo.
Fotos nível Sarajevo rolando na internet.
De domingo, já. Eu sei porque domingo eu fui pro Rock in Rio, e aí o pessoal, pode passar ali pela Rocinha, São Conrado e tal. Enfim, e aí...
Eu tava na Barra, voltei pelo Alto da Boa Vista.
O que surgiu é que o NEM teria, inclusive, feito uma proposta pro E aí a PM foi lá, a Polícia Civil, tá fazendo operação desde segunda-feira lá, prendeu, acho que hoje só, um dos suspeitos, né? Só hoje prendeu um.
Prenderam três caras,
A polícia está há 4 dias na comunidade, né? E prenderam um cara, ou dois caras, sei lá, três caras que sejam. Sendo que era um comboio. Há imagens, né? Provavelmente nossos ouvintes viram essas imagens. As imagens das pessoas, né, dos traficantes entrando em carros e policiais da UPP.
Na Estrada da Gávea, né? Que é a principal
policiais
via
da UPP
ali,
deixando passar, até porque provavelmente pouquíssimos policiais, ou porque já estavam no bolso, enfim. Tem as duas versões. Então, assim, é tudo muito complicado. Tem uma trama muito... As informações que mostram pra gente, a gente já não consegue entender, quanto menos as informações mais obscuras, por exemplo, o governo não quer que os militares se intrometam. A gente aqui já falou várias vezes que a gente é contra, contra os militares na rua, mas eu acho que isso pode chamar atenção pra outra coisa.
Sumiu da imprensa, né, inclusive.
Os militares morreram, nunca mais via. Mas enfim, mas tem uma questão dos militares pra falar, vou falar daqui a pouco. Mas é só pra dizer que eu acho que assim, talvez o governo e as polícias não queiram que os militares entrem, também para atrapalhar o esquema, vai saber, mais gente para dividir o esquema, mais gente para delatar o esquema, porque suscita essa dúvida.
Eu acho que é uma ação de marketing, né? Então...
Suscita essa dúvida, porque...
Não tem nada prático a ser feito.
E tem outra coisa importante, porque... qual é a capacidade que um recruta do exército tem de entrar no racismo?
Pois é, claro, nenhuma, mas também não houve troca de tiros.
A chance de morrer
é
muito maior. Não houve
troca ele de mal tiro. Sabe pintar o meio-fio.
A polícia tá lá, não houve troca de tiros, ou seja,
é tudo manchado,
provavelmente já houve essa negociação. O Roberto Sá, que é o secretário de Segurança, disse que não negocia, o NEM quer mudar. O NEM disse que ia ser transferido, sair de uma...
Se ele voltar pro Bangu, tá tudo em paz.
Não, mas é continuar lá no Norte, Nordeste. Norte, né?
Norte, Rondônia.
Ele tá em Porto Velho.
Né? Mas acho que ele quer mudar de presídio. Lá. Acho que tem outro.
Pro Acre?
Né? Talvez, enfim.
Acho que tem mais de um em Rondônia.
É alguma coisa assim do tipo, não lembro exatamente. Então, assim, são nuances muito complicadas pra gente ver.
Que a gente não tem informação confiável.
Isso, as informações... práticas, né? As informações assim, factíveis. Fora as informações que a gente sabe de que, enfim, governador até pode estar, ou policiais, ou enfim. Então, assim, é muito complicado pra gente. E a sensação de insegurança, ou seja, a Rocinha, que é uma...
Cidade.
É uma cidade, tem 70 mil habitantes.
Acho que mais de 70.
Oficialmente, acho que é 70 mil, deve ter
65
mais.
65 oficial.
Então, assim,
mas 65 mil. Mas censo favela é um negócio muito complicado.
E a gente já debateu isso aqui, inclusive.
Sim.
E aí...
É comum fazer estimativa pelo Google Maps.
E é sempre bom lembrar...
Contar os telhados.
Que a Rocinha, sempre que tem alguma coisa na Rocinha, a Rocinha é onde fica ali um dos IPTUs mais caros, né? Que é onde São Conrado, Leblon, enfim, fica por ali naquela região Gávea. É sempre bom lembrar isso. Então, sempre que tem coisa na Rocinha... Soa muito mal pra mídia.
O impacto é outro, porque, enfim, não pode ter tiroteio onde mora gente rica.
Pra quem não conhece...
Tiroteio é só no juramento.
Pra quem não conhece o Rio de Janeiro, a Rocinha, ela tem um lado que começa... A parte alta começa na Gávea, que é um bairro super nobre do Rio de Janeiro.
Onde morava o Ike Batista,
sim, a parte alta da Gávea, a Rua Marquês de São Vicente, que no final dela vira a Estrada da Gávea, que é essa via principal da Rocinha, atravessa o morro pro outro lado, é cheia de mansões.
Que, inclusive, nos anos 30 tinha corrida de carro lá.
Tinha o Circuito da Gávea, que você ia pela Estrada da Gávea e voltava pela Avenida Niemeyer. Mas, enfim, é cheio de mansões. A Escola Corcovado, que é uma das mais caras, se não a mais cara... A Escola Parque, a Escola Corcovado. A
Escola Americana também lá.
Que é, se não é a mais cara, é uma das mais caras do Rio de Janeiro, mensalidade beirando 10 mil reais. Faz muro com a favela, diversos casarões. Aí você anda 500 metros e você tá na Rocinha. Desce a Estrada da Gávea, um mundo, a Rocinha. Desce a Estrada da Gávea do outro lado, em São Conrado, que é um bairro litorâneo. Tem a Autoestrada Lagoa Barra, que é uma via expressa que liga a Zona Sul à Barra da Tijuca. E do outro lado da Lagoa Barra, condomínios de alto padrão. Inclusive, o ex-prefeito da cidade, César Maia, mora num deles.
Mora num deles.
Que entre a Autoestrada Lagoa Barra e a praia.
Inclusive, o apartamento que tem alguma história com
foi
Sérgio
doado.
Naia que eu não lembro.
Não, o apartamento foi doado.
Não, porque ele tinha um Sérgio Naia, ele trocou com alguém e foi doado pra ele.
É uma história.
Vocês lembram daquela... Aquele, aquela vez...
Tem um campo de golfe do lado também,
lembra? Você lembra daquela vez que os traficantes da Rocinha invadiram um hotel?
O Hotel Continental, que é um dos principais hotéis do Rio de Janeiro.
E que, segundo as informações da mídia, era o bando do Rogério 57.
Eu tive um casamento pra ir nesse dia à noite do lado do Intercontinental.
Ainda bem que você não foi, né, Daniel?
Eu fui.
Você foi?
Eu fui no casamento, era num condomínio ao lado do Intercontinental, na noite do acontecimento.
Só pra falar, você falou dos militares, Daniel, eles fizeram agora uma operação essa semana, estavam sumidinhos na rua, de mídia, de nada. Aí o nosso ministro da Defesa...
Eles estão muito preocupados em dar um golpe de novo. Novo golpe, o golpe do golpe.
Nosso ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que era só solicitar, enfim. E aí eles fizeram uma operação agora essa semana, se eu não me engano, em Realengo, não sei se vocês viram isso.
Nossa, a menor ideia.
Fizeram uma operação porque um sargento do Exército perdeu uma arma enquanto saía para namorar. E a arma foi roubada por um...
Peraí, qual era a arma, eles disseram?
Um revólver pistola normal.
Ah, tá.
Não era um
fuzil nem nada. Ele tava com um fuzil passando.
Não. Ele tava com a pistola e deixou a guarnição pra dar uma namoradinha e perdeu. E aí 500 homens invadiram uma... fizeram uma operação numa favela, acho que foi em Realengo.
Pra recuperar um revólver.
Pra recuperar um revólver. Foi isso que os militares fizeram.
Realengo, que coisa de 1-2 meses atrás, teve um soldado preso em flagrante com um carro roubado. Que o carro tinha sido roubado, a polícia foi acionada pelo GPS, achou o carro no estacionamento da unidade do exército. O cara roubou o carro e foi trabalhar com o carro roubado.
Só pra galera...
Gênios do crime.
Antes da gente encerrar o bloco, enfim, só pra a galera que tá por fora do noticiário do Rio de Janeiro, que tá chegando no lado B, que virou
foi
lado
Guadalupe, Bezeiro, tá, gente? Só corrigir a operação que eu falei foi Guadalupe.
Que virou o lado Bezeiro agora e tal, só pra ter um panorama geral do que tá acontecendo no Rio de Janeiro agora, né? Enfim, a gente tá tendo aí operações, supostas operações do Exército nas ruas do Rio de Janeiro, guerras de facções em vários morros do Rio de Janeiro. Não podemos deixar de dizer, né? Guerra, a gente não sabe exatamente quem, né? Jogo do bicho, se é caçador.
Bicheiros morreu, bicheiros estão sendo tentados.
Tem a milícia lá que o cara posta vídeo no Facebook e é morto.
Tem milícia tomando conta, né, da Zona Oeste já há muito tempo e ele também tá nesse
momento. Tá tendo uma reconfiguração também de milícia contra milícia, milícia contra
milícia. Milícia policial, milícia não policial.
Então é só pra galera ter a ideia do que o Rio de Janeiro tá passando nesse momento pós-olímpico. É muito bom frisar. O momento pós-olímpico.
São o legado, né?
O tabuleiro tem que ser rearranjado. São vários. Agora que mudou a organização financeira, tem que mudar a organização geográfica. É basicamente isso. Inclusive, eu comentei essa história aqui, só vou pra terminar. Essa história do cara que postou o vídeo: ah, tomamos não sei o que, agora é da milícia. Aí o cara vai lá falar no vídeo: tu não vai postar isso, não? Ele: não. Aí ele vai lá e posta.
Fazendo ao vivo.
Ele fez uma live.
Já tava postado.
Tomando.
Não pegou muito bem. E aí ele teve um processo de falecimento muito rápido.
E só pra juntar, foi bom.
O crime no Rio de Janeiro é sensacional.
Agora,
né?
Muito tenta finalizar, mas nunca consegue, né? Sem convidado. Eu vou finalizar aqui. Recebi uma informação de fonte da polícia.
Fontes confiáveis.
Não tão confiáveis assim, né? Boates. Mas assim, que teriam alguns traficantes que queriam...
Tem o PCC no jogo ainda.
Né? O que provavelmente está por trás disso tudo, inclusive. Mas enfim, quem falou isso foi o Fagner. Não fui eu, não.
Eu? Eu não falei nada disso, não. Fagner falou isso. Se tiver alguém do PCC que ouve esse programa, Caio Belandi que disse isso. Mora em Maria da Graça.
Deu a
planta toda. Não falei nada disso.
X9, maluco? Delator? Palocci.
Dou logo.
Só pra falar, alguns traficantes teriam... Aí eu boato que alguns traficantes teriam, em retaliação... Teriam mandado sequestrar, ou queriam mandar sequestrar pastores, evangélicos e tal. Eu estranhei, porque eu quero ver, só vendo, traficante, hoje em dia, né? Traficante, macumbeiro, realmente, pra mim, vai ser bem provável.
Sequestrando Malafaia.
Mas podem ser denominações evangélicas aí, rivais.
Eu duvidei, né? Mas...
Pode ser o cara
pode
do Universal.
Pode ser o pessoal do Valdomiro sequestrando Universal.
Aliás, não, imagina que, bom...
Que são inimigos. Também.
Tudo é possível nesse país, então vamos passar pro Templo de Guanabara.
Eu quero o rei antigo com crianças na calçada, gritando sem perigo, sem metrô e sem frescão, ontem no amanhã.
Em junho de 2011, e sempre em junho, uma greve de bombeiros no Rio de Janeiro causou grande repercussão. Mais de 400 bombeiros chegaram a ocupar o quartel-general da corporação, atraindo grande atenção da mídia, apoio da população e causando grande dor de cabeça ao então governador Sérgio Cabral Filho. Ao fim do movimento, os bombeiros conseguiram o desejado aumento do salário e outras gratificações, enquanto as principais lideranças foram presas por insubordinação e expulsas da corporação. A principal dessas lideranças, o combativo cabo Benevenuto Daciolo...
Nossa, que nome!
Acabou sendo filiado ao PSOL e eleito deputado federal pelo partido em 2014. Após propostas como emenda à Constituição dizendo que todo poder emana de Deus e outras pataquadas desse tipo, o deputado foi expulso do PSOL e só aumentou o grau das bizarrices que diz nessa semana. É, ele foi ao palanque dizer com que...
A tribuna da Câmara.
É, a tribuna da Câmara, que chegou lá graças ao voto de muitos esquerdistas como nós aqui, é, convocar uma intervenção militar.
A gente não sabe ler o futuro, né?
A gente não votou nele, mas votou no partido, enfim.
Então, é, o pessoal é o pai dessa criança?
Coitado do pessoal.
É. Vamos falar da história toda, da Janine.
É, vamos lá. Não, puxa,
então, houve a greve foi contextualizada aqui pelo Alciso. É, teve, a greve teve grande apoio popular, isso, é bom lembrar isso.
Os bombeiros têm muitinha, pelo menos.
Não, e os bombeiros têm boa imagem.
Agora não, né?
Agora não, não, mas na época...
Vamos contar, porque não.
É, a galera...
36 bombeiros na semana passada.
Oficiais.
A gente não citou 30 oficiais. É. Dentro dos 36,
acusado
30 oficiais.
Acusados de receber propinas para poder
liberar o Vaz.
Inclusive estádio de futebol que um clube carioca teria comprado.
Não, esse clube carioca não foi acusado de ter sido...
Não, na verdade o clube não foi acusado.
Ele joga no jogava no estádio.
O Alvará foi liberado pro clube jogar. Enfim,
eu não duvido que outros estádios também tenham.
Outros estádios também.
Pode ser a Chaque também.
É a Chaque.
Mas aí a história é a seguinte, né? A corporação dos bombeiros tem amplo apoio popular, né? Porque a imagem do cara que salva vidas, do combate incêndio, SAMU e por aí vai. E a greve teve muito apoio popular. Outros sindicatos de outras categorias se mobilizaram em apoio, distribuíam fitinhas vermelhas para as pessoas amarrarem.
Eu lembro que eu fui a ato dos bombeiros da
LERJ. As pessoas amarrando fitinha vermelha no carro, em apoio, passava e buzinava e por aí vai. Não tinha aquela imagem do... Ah, manifestante é tudo vagabundo.
Quando o professor faz greve...
Os bombeiros tinham essa...
Isso era 2011 também, né?
2011.
Mas, antes da polarização.
Mas, por exemplo, não chegou ao nível de apoio que os garis mereciam, por exemplo.
Exatamente.
Garia é diferente, né? A gente sabe por quê, né?
Como diria Boris Casoy, do alto de suas vassouras, o mais baixo da escala humana.
Né?
Aliás, essa semana ele foi condenado a pagar 60 mil reais pra aquele gari.
Peraí, ele é vivo?
É, o Boris Casoy ainda apresenta jornal,
Rede TV, pô.
Sério?
É Rede TV, merda.
A velha surda ainda apresenta problema.
Boris Casoy que fez parte do CCC.
Isto é uma vergonha.
O cemitério acha isso uma grande perca.
Mas enfim, o Daciolo, cabo Benevenuto Daciolo, foi a principal liderança da greve, não foi o único a ir pra política. O segundo na hierarquia ali da greve era o Márcio Garcia, não confundir com o ator e diretor Reaça. Foi cooptado pelo Garotinho, foi eleito vereador pelo PR em 2012, foi candidato a vice-governador do Garotinho em 2014, acabou indo parar na Rede de Sustentabilidade da Marina.
Ou seja, ele foi pra esquerda.
E não conseguiu reeleição em 2016 como vereador, porque a Rede não fez quociente eleitoral.
Não sabia disso.
É. E o...
Por que o Daniel não sabe, não é mesmo?
O Daniel...
Nosso convidado de hoje, Daniel Soares.
Eu fiz uma pesquisa pra poder participar do programa.
É impressionante a quantidade de informação que guarda na sua
vida. Ele é o único que faz pesquisa também, né? Vocês também vêm despreparados.
Nós fazemos pesquisa.
O Daciolo era a principal liderança da greve.
A porra toda.
E como a greve teve muito apoio popular e causou muita dor de cabeça ao governador... fazendo a pesquisa hoje, achei matérias do governador Sérgio Cabral muito irritado, muito alterado. Não sabe por que estava tão alterado, mas enfim. Muito alterado por conta da greve, chamando os bombeiros de covardes porque levaram vagabundos, covardes porque levaram mulheres e crianças nessa ocupação do quartel-geral e tal. Viram ali uma oportunidade de fragilizar o governo Sérgio Cabral, que vale a pena dizer, era extremamente popular nessa altura.
Acabado de ser reeleito
com 66% dos votos válidos.
Eu ia falar isso agora. Nesse momento da história, o Sérgio Cabral era altamente presidente.
Duas a cada três pessoas nesse estado votaram na reeleição do Cabral em 2010.
Eu não, felizmente. Eu tenho orgulho de dizer isso.
Todos podem dizer isso.
Eu votei.
Salve, Elange, viu? Um em cada quatro.
Nesse fórum. Vai na rua, você vai achar quatro em quatro.
Você sabe. Vai ver lá a vida de quem morava na favela depois da UPP. Melhorou muito, não sei o quê. O mesmo tipo
aí,
do
vamos...
Lulinha.
Mas eu votei por causa do Lula mesmo.
Mas enfim. Viram lideranças de oposição ali tanto do lado do PSOL quanto do lado do Garotinho, viram na greve uma oportunidade de fragilizar esse governo que estava tão popular e tão forte.
Mas quem tocava esse barco no braço do PSOL era a Janira, correto?
Ah, a Janira era Janira Rocha era deputada estadual pelo PSOL, eleita em 2010 na sobra dos votos do Freixo. Freixo fez uma grande votação na sua primeira reeleição em 2010, 200 e tantos mil votos.
Ela era presidente do partido também.
É, né? O PSOL conseguiu fazer duas vagas e a Janira, embora tenha tido apenas 5 mil votos, entrou como deputada estadual. Na época, eu acho que exercia liderança, porque rola esse rodízio, né, no
ela partido. Ela era presidente do PT
e presidente estadual do PSOL.
Era presidente do PSOL,
no Rio. É. E se aproximou muito da greve, apoiando a greve, e, logicamente, do Cabo Daciolo, que era a sua principal liderança. Então, enxergou ali uma possibilidade de um quadro político popular. Mas...
Fala, pode falar.
Eu não sei se não conversaram com o Daciolo para assuntos que não fossem da greve, porque ele parece completamente doido, e em 15 minutos de conversa você vê
fanático religioso.
Que ele é um fanático religioso maluco. Ou se rolou aquela, vamos filiar esse cara, vou pegar os votos, e depois a gente convence. Nós somos marxistas fodas e vamos convencer esse cara, porque nós temos muito bons argumentos. Não sei até que ponto.
São trotskistas, rolou isso. De verdade, né?
Enfim, falou o stalinista, marxista.
Os ouvintes ficaram bravos. Aqui. Não sou stalinista, você sabe disso.
Inclusive, a gente tem um ouvinte que é filho da Janeira, o João Pedro. Pedro, que é um colega meu, enfim, que é filho da Janeira.
Que também não tá mais no PSOL, né?
Não, acho que não sei. Eu sinceramente não sei. O João Pedro, eu sei que
ela não conseguiu a reeleição em 2014. Ela foi candidata, mas não conseguiu a reeleição.
O que eu quero dizer assim, os partidos erram, né?
O PSOL filiou o Daciolo, veio a eleição de 2014, Chico Alencar, como sempre, foi muito bem votado, teve 200 e tantos mil votos. O João Willis, que tinha sido eleito na sobra do Chico em 2010, foi muito bem votado, teve 100 e tantos mil votos, que é o quociente mais um pouquinho. O Daciolo fez 50 mil votos, que é bastante voto, mas não...
primeira eleição dele.
Sim, é muito voto, mas não é o suficiente para se eleger sozinho, o quociente é 100 e poucos mil. E em quarto lugar no PSOL chegou o Renato Cinco, o vereador Renato Cinco, com cerca de 25 mil votos. Então, com as sobras
do Jean e do Chico,
mais os votos do Renato Cinco e dos candidatos menores e os votos de legenda, o PSOL conseguiu fazer uma terceira vaga. O PSOL tinha apenas 2 deputados federais pelo Rio, fez uma terceira vaga. E a vaga foi pro Daciolo, que foi o terceiro colocado. E a campanha dele foi feita muito à parte do partido. Foi feita junto a bombeiros e policiais, né? Com objetivos corporativos.
Podia dar errado isso, né?
E dizia-se na época... Não, sim, e aí eu ouvi-se falar o seguinte, muito policial... E bombeiro votando no Daciolo, falando, o Daciolo ele é muito bom, um cara bom. O problema é o partido dele.
Eu conheço, eu não sei se falei isso aqui no programa alguma vez, mas eu conheço, enfim, hoje não vivo próximo de policiais, nenhum deles, mas...
Para sua segurança?
Mas conheço, né, policiais, e mais de um, na época eu lembro de falar pra mim isso, falar assim, tipo, não, eu vou votar no Daciolo, porque o Daciolo é um cara de Deus, é um cara excelente, tem um ótimo discurso, o problema dele é só o partido, mas ele é um cara bom, por isso que eu vou votar nele. E, enfim, isso meio que dava um indicativo da merda que estava sendo feita.
A primeira proposta dele foi tirar da Constituição.
Não,
né?
Foi fazer uma emenda à Constituição que todo poder não emana do povo, mas emana de Deus.
Então, na verdade, colocar Deus antes de povo, né? Acho que emana de Deus e do povo. Enfim. E aí ele começou a mostrar a garrinha dele completamente. Ele foi.
Ouça ele falar no palco por 3 minutos e você vai ter
certeza que ele foi. Falando do Temer, que ele queria. O que era que ele falou do Temer?
Eu vou tentar. Eu não lembro, é tanta bizarrice.
Eu vou contar uma. Enquanto você tá procurando.
Mas essa semana ele chegou no ápice.
Vou contar uma anedota antes de chegar no ápice. Quando eu fiz concurso pra juiz em Santa Catarina esse ano, eu tava no aeroporto, tava sentado outras pessoas que estavam no concurso comigo, um cara lá de São Paulo falou...
Ele tá no PT do B, hein? É bom dizer.
Tá no PT do B. Isso. E aí encontrei um cara de São Paulo, falou, não, mas tem um deputado muito bom lá no Rio de vocês. Eu falei, quem? Já pensando que ia vir merda, óbvio.
Ninguém elogia deputado assim de graça.
Eduardo Cunha.
Aí o cara falou, Nossa. Não, Cabo Daciolo. Eu falei, hã? Não é, porque ele fala umas verdades para as pessoas.
É nacionalista.
Aí eu falei, cara, você já parou para ouvir um discurso dele, sei lá, por 45 segundos? Aí ele, aham. Você não acha que ele é... Você acha ele mentalmente saudável? Aí o cara, ah, como assim? Falei, cara, ele claramente não fala coisa com coisa. É tipo, é nível Jainer Pascoal no Twitter, tá ligado? É muito fora da casinha.
Boa, deixa eu dar uma lida aqui
e
no cabo.
E o cara, enfim, desculpa, manda. Desculpa, não, essa era a anedota, fim da anedota. Tipo, tem gente que acha que o cara é corajoso pela, por ser um idiota.
Gente, é, não, é. O cara fala que, enfim, que... nada está, as só pessoas... Deus está, só Deus está acima da nossa bandeira.
As,
cara,
pessoas...
pra poder falar uma merda dessa e ter eco,
as
é
pessoas...
muito fácil.
As pessoas é gostam fácil. Do discurso contra tudo e contra todos.
Ele é chegou isso, na Câmara e discursou, e o discurso dele é que, vou abrir aspas pro Cabo Daciolo, PT do B do Rio de Janeiro. Abandone a maçonaria. Pro Michel Temer, tá? Abandone a maçonaria. Abandone o satanismo e vem correndo para Deus. Vem correndo para Jesus Cristo. Arrependa-se dos seus pecados e vem correndo para Jesus Cristo. Disse o Cabo Daciolo ao
esse
Temer.
Esse cara aí concorrendo o mesmo câmara. Ticket que o Renato 5.
Completamente louco. Completamente louco.
Esse cara foi eleito com votos do Renato 5.
Esse cara foi eleito.
E do João Willis.
Num determinado momento da
a gente comentou,
dessa trajetória.
A gente comentava isso.
Num determinado momento dessa trajetória, eu até concordava que, enfim, que são as contradições, cara. É foda.
Mas é que se pelo menos...
Deixa eu terminar. É foda. Dialogar com a classe trabalhadora é foda pra caralho. É difícil porque
a maioria,
a classe trabalhadora é contraditória, né? É, todos verdade. Nós somos muito contraditórios. E é muito difícil você querer que o cara... por ter sido eleito por um partido de esquerda, que ele chega lá e que ele faça um discurso bonitinho e tal, vindo, mas só que aí se esqueceu, enfim, que ele era um soldado da...
Não,
né, um cara da Bíblia, evangélico, radical.
Ele era um Bíblia, como dizia antigamente.
E hoje, assim, eu vejo que é isso que vocês falaram. Se tivesse dado mais atenção que ele falava por pouco mais de um minuto e meio, já veria que a aposta não seria
assim,
certa.
Pra você ser de esquerda, você não precisa ser o Vladimir Lenin, mas tipo, você tem que ser de esquerda. É um bom começo.
Pra estar num partido de esquerda, né?
É, seria bom
que você,
lá,
que você espera,
justiça social.
O mínimo que
você
espera de um partido de esquerda é que ele tenha um mínimo de unidade ideológica.
É. É isso. A gente tava falando, né, a gente...
O Daniel não
muito.
Chegou ao ápice.
Nós discutimos ápice muito e falamos muito sobre isso. E inclusive as pessoas do pessoal que nós já trouxemos aqui na bancada já falaram a mesma coisa. Enfim, que o pessoal é um partido, né, sem estrutura, é um partido ideológico, né, ideológico mesmo, mas sem estrutura e imaturo ainda. É um partido que, né, que está crescendo, é recente.
Com pouca presença nas áreas populares.
Né, é recente de amadurecimento. Isso hoje, né? A gente tá com um programa em 2017. 2014, imagina, quando ele foi eleito, era pior ainda.
2011, enfim, na greve, era pior ainda.
Então, quer dizer, são os erros que o partido
2011, paga. É bom contextualizar, é pré-primeira campanha do Freixo. Que talvez tenha sido o primeiro momento que o PSOL... minimamente 2005, capilarizou, né, no Rio de Janeiro, as duas campanhas do Freixo.
Mas pelo menos, enfim, é o partido que a gente não vê na lista do Odebrecht.
Mas enfim, Daniel, você queria terminar a sua fala?
Não, é que o Daciolo está aqui porque ele defendeu abertamente a intervenção militar na tribuna da Câmara, né? E no, na mesma semana em que generais da ativa, incluindo o comandante-geral do Exército, botam os garrinhos de fora, falando que, em caso de caos, a Constituição prevê que o Exército pode...
Esse filho da puta tem que trocar a ceola dele.
E o caos é... Se o judiciário não resolver, não tirar esses corruptos do poder, seremos forçados a intervir. E claramente ele não está falando do Michel Temer e do João Romero Jucá. Ele está falando da possibilidade da eleição do Lula.
É bom lembrar que quem colocou o Odebrecht no poder foi...
Quem criou se a JBS é uma criação do Lula, a Odebrecht é uma criação da ditadura militar.
É verdade. Pois é, então vamos pro lado A do B e vamos deixar um clima mais leve no ar. Para terminar no programa, vamos falar da decisão da série B1 do Carioca, que na verdade é só a série B, não sei porque ela tem o B1.
Porque tem uma B2. Não, tem uma B2.
É porque é a série C.
Ela é a segunda divisão, vamos falar claramente. A segundona Carioca.
Segundona Carioca, que alinhará América, aqui da Tijuca, e o Goitacás, tradicional time de Campos. Aliás, os campistas chegaram nessa decisão ao vencerem um derby local contra o Americano.
Nova
Friburgo.
Derby.
É o Goitacano. É o Goitacano.
O Goitacano, que é o derby do lado local de
Goitacás e Americano.
Campos dos Goitacás.
De Campos dos Goitacás. Foi jogado em Nova Friburgo, por quê? Porque Caixa d'Água está morto, mas as suas artimanhas continuam muito bem vivas lá no clube.
Trabalha com o americano, o time do Caixa d'Água, Eduardo Viana, ex-presidente da Federação do Rio de Janeiro.
Exatamente, as ideias nunca morrem. O que aconteceu? Eles tinham medo de ter muita torcida do Goitacás no jogo e mandaram o jogo para Friburgo.
Não, explicando. O americano tá sem estádio, porque demoliram lá o Godofredo Cruz, que era o estádio
Demoliram? Isso eu não sabia.
Não sei se demoliram ou se ele tá sem condições, mas enfim, ele tá sem estádio, tá sem o Godofredo Cruz. E ele vem mandando, durante há anos, ele tá mandando seus jogos no Ari de Oliveira, o Arizão, que é o estádio do Goitacás. E, inclusive, os clássicos. Acontece que ele tinha o mando de campo contra o Goitacás nessa semifinal. É, lembrando que América e Goitacás estão na final, mas ambos já subiram pra Série A do Carioca. É, jogaram as semifinais, que era um jogo...
Foi vendido o Godofredo Cruz mesmo.
É, eles estavam... Jogaram as semifinais, que foram em jogo único, com vantagem do empate para as equipes de melhor campanha. E o americano fez uma campanha melhor do que o Goitacás, então tinha vantagem do empate e o mando de campo. Não quis jogar no Arizão, em campo, que seria com uma torcida meio a meio, apesar do mando de campo, porque sempre que tem goitacano com torcida meio a meio, em geral, o Goitacás lota a sua parte.
É importante
e o americano bola fica com pouca gente.
O Goitacás é o clube mais popular.
É importante dizer isso. A gente tá falando de um clássico que dá 5 mil pessoas, 4 mil pessoas.
Não é. Goitacás e americano decidiram a SAS Santos Dumont. Que é o primeiro turno da segunda divisão, uns 3 meses atrás, com o mando do Goitacás, então o jogo foi no Arizão, teve 5.800 pagantes.
É importante dizer isso, porque parece que a gente tá falando aqui
de nada.
São times que...
Nosso estádio tá porrada do lado de fora.
Tem porradaria na torcida do lado de fora, PM, são rivais de verdade.
É jogo.
São clubes...
É jogo, clássico.
E é bom lembrar...
Não Campos, é Macaé, Serra Macaense.
E é bom lembrar, Campos ainda tem outro time, que é o Rio Branco, né?
Não, é o Rio Branco que tá licenciado. E tem o Campos Branco. Futebol Clube.
O Campos,
Clube
que parece que o Campos, eu achei que o Campos, que é o Roxinho, né?
É o Roxinho.
Achei que o Campos fosse novo, mas não. O Campos é bem antigo.
Mas ele era amador.
Ele ficou muito tempo amador, ele foi profissional e tem relação, vou até pesquisar aqui se o meu celular deixar, porque tá acabando.
Tinha o Campeonato Campista.
O Campos, tá, o Campos tem relação com operários. Eram operários de Campos, então foram negros que fundaram o Campos, enfim. Tem uma relação.
Durante muito tempo teve o Campeonato Campista.
O Campos é a maior cidade do Rio, não?
Uma cidade do interior.
Do interior. O Goita, pra mim, que tenho família com origem noroeste fluminense, ali, norte, noroeste, próximo a Campos, Itaperuna, minha cidade é do lado de Campos.
A Dublin fluminense.
Um dia eu explico fora do ar, para os ouvintes que quiserem saber essa história. Não é de salão.
Onde a gente faz um programa de anedotas.
Mas a Itaperuna não faz fronteira com Campos, mas é próxima ali do lado Cardoso Moreira e Talva, é tudo pertinho ali. E quem não é Itaperuna, né? O Itaperunense, que não é. Os dois clubes de maior torcida, né? Os clubes grandes de maior torcida em Itaperuna é Flamengo e Fluminense. Mas fora isso, quem não é Itaperuna é Goitacás. Assim, a torcida do Goitacás é muito forte.
Eu tava concluindo a história aqui do porquê que o jogo foi no Nova Friburgo. E aí o jogo, o americano não quis mandar no Arizão, estádio
do Goitacás. Com medo da pressão da torcida do Goitacás.
Porque senão você lotaria o lado do Goitacás e não teria tanta gente no lado americano, embora tenha gente. O americano já teve uns anos atrás aí que o Goitacás estava mal, a maior média de torcida da segunda divisão.
Mas é bom lembrar, o americano só é o que é por causa do
Eduardo Viana. Sim, cresceu muito por causa do Eduardo Viana, que era o time de coração dele. E chegou a incomodar os grandes, fez final de turno, chegou em semifinal de campeonato. Ganhar em Campos era dificílimo.
Era muito difícil.
Tanto
até pela
por causa da arbitragem.
Jogava com contra 15,
a arbitragem, gramado do Godofredo Cruz.
História clássica, assim, dos campeonatos cariocas. Histórias clássicas do campeonato carioca da época de Eduardo Viana aqui. Flamengo e Vasco.
Caixa d'água,
Flamengo
tá,
e Vasco nunca jogava contra o americano em Campos. Só Fluminense e Botafogo jogava lá, porque Fluminense e Botafogo era roubado o tempo inteiro e eram os times
que
o americano ganhava.
Eu lembro de um 3x3 em Campos, Flamengo e...
Deve ter sido
Flamengo e americano, acho que 2004, que o Júnior era supervisor do Flamengo.
Tinha morrido.
Não, e o...
O Vasco, que era o time...
Não, o Flamengo teve os dois gols anulados. É. E eu lembro do Júnior gritando na beira do campo, tem que fazer três pra valer um! Mas enfim.
O Vasco, que era o clube mais próximo da federação...
Era sempre São Januário.
Não é verdade também. Outro dia...
Era comum o americano tirar ponto dos outros, perder pro Vasco e o Vasco ganhou.
Não, apareceu outro dia um Vasco e um americano de 92, 93, por aí, que o Vasco teve que fazer três gols pra valer um também, porque anularam os dois gols do Vasco e americano em campo.
Mas
seja,
assim,
era
se
bravo.
Mas se a gente for contar, se a gente for ver
na média geral, era mais Fluminense
e Botafogo. Os melhores, né?
Certamente o Vasco era o mais favorecido.
Mas teve época, mas Fagner.
O Flamengo Flamengo também era... Também
coisa.
O Flamengo era prejudicado, mas não era igual.
Até o final dos anos 90.
Até porque o Eduardo Viana várias vezes falou que ele era americano e Flamengo, mas ele não torcia pro Flamengo enquanto o Kleber Leite fosse presidente do Flamengo.
Três anos só. O campeonato carioca nos anos 90 tinha dois turnos, então todo mundo jogava uma num estádio e outra no outro.
Enfim, continua, Daniel.
Mas enfim. Então, era o mando americano. O americano não quis jogar no Arezã, terceira vez que eu falo isso.
E, por quê?
E aí queria botar o jogo em Macaé. No que também é no Norte Fluminense. Não é tão perto, mas o Norte Fluminense...
É bem mais perto que Friburgo.
É, no Moacirzão, que é o estádio de Macaé. Só que aí esqueceu de combinar com os russos. A prefeitura de Macaé, que é a dona do estádio, tinha alugado o estádio para um evento privado. Então não tinha condição de ter o jogo lá. Aí o americano quis levar o jogo para Cardoso Moreira, que é também perto de Campos.
Ao lado de Campos.
É o Norte Fluminense, mas é um estádio ridiculamente pequeno. Que não comportaria o clássico dessas dimensões. E a FERJ vetou, num lapso de bom senso, a FERJ vetou o jogo e marcou o jogo pra Nova Friburgo, pro estádio Eduardo Guinle. E Nova Friburgo.
Também era brabo de ganhar.
É um estádio hoje razoável, tá direitinho lá, cabe 15 mil pessoas, 10 mil pessoas.
O Romário se machucou lá pra Copa de 93.
Só que é muito longe de Campos. As torcidas foram em caravana de ônibus, mas daí, tipo, botou à venda 2 mil ingressos, deu 1.500. Presente
pra você
no,
ver que
no
é um
estádio.
Jogo importante, né?
E muito pra ter dimensão do que é, pra quem quiser saber o que é a torcida do Goitacás e a dimensão desse jogo,
talvez seja o maior.
Tem um vídeo na internet do pessoal do 12, que é um pessoal que tem um trabalho bem bacana, já acompanha a torcida de time pequeno e tal. Bota lá no YouTube o perfil da 12. É 12 escrito por extenso.
Já tem vários outros.
Não, é 12 escrito por extenso, mas esse é específico. 12 escrito por extenso, gol do Luquinha. Porque o americano tinha vantagem do empate, o jogo tava 0-0 até os 44 segundo tempo, ou seja, classificando e sendo promovido o americano, e o Goitacás marcou um gol. Que foi o gol da vitória. O vídeo dentro da torcida do Goitacás
é sensacional.
É
muito foda essa
sensação. E pra falar do outro lado, o América Futebol Clube aqui da Tijuca, embora há mais de 20 anos mande seus jogos em Edson Passos, né, no município de Mesquita, na Baixada Fluminense, dispensa maiores apresentações, tradicionalmente a quinta força do Rio de Janeiro, 7 vezes campeão carioca.
Grande rival do Botafogo.
Embora não ganhe... A pesquisa dos anos 50 que a torcida do América era similar à do Botafogo.
Era maior, eu acho.
E o Botafogo tinha mais ou menos o mesmo número de títulos. É que teve depois o fenômeno...
Garrincha,
Zagallo, Gerson, Jairzinho...
Gerson depois um pouco, né?
Sim, mas é uma época que o Botafogo ganhou 5 títulos em 10 anos.
Ganhou
5 títulos em 10 anos. Não é todo dia que o Botafogo ganha metade dos campeonatos disponíveis, né?
A prova é que tem mais de 100 anos o Botafogo e desde então isso nunca mais aconteceu.
Exatamente. Mas o América não é campeão desde 1960, né? Tem quase 60 anos aí. Mas uns 30 anos desses 60 anos
ele se manteve. Teve um turno que ele foi muito roubado.
Sim, vamos chegar lá.
Tem final contra o Botafogo.
Durante os 30 primeiros anos desses quase 60 que o América não é campeão, ele ficou ali no bolo. Fazia final, disputava de igual. Lutava de igual para igual contra os grandes. Pesquisei também, antes de vir para cá, antes que vocês falem que eu sei de memória, desde o primeiro Campeonato Brasileiro em 71 até 86, que é o ano que o América fez a sua melhor campanha no Campeonato Brasileiro, o América só ficou de fora da principal divisão do brasileiro em um ano. Que foi 81. Então, de 16 campeonatos, ele disputou 15 na elite.
E foi campeão dos campeões em 82.
Os americanos vão ficar bravos comigo.
Não era campeão de nada.
Que era um torneio, não era campeão brasileiro. Não sei.
Os americanos vão ficar bravos com vocês.
Trajano também
vai ficar bravo com você.
Trajano é a tia Ruth.
Trajano é a tia Ruth e o Alex Escobar, que não deve ouvir o programa.
Alex Escobar,
mas a...
Tem mais aí. Max Nunes.
Explicando o que é campeão a Copa dos Campeões. Durante a Copa de 82, né, os times brasileiros, na época, ainda cediam seus principais jogadores pra seleção, que tava disputando a Copa do Mundo, mas organizaram um torneio no Maracanã pra fazer renda, né, pra movimentar os times que estavam parados durante a Copa do Mundo, e chamaram de Copa dos Campeões Brasileiros, reunindo todos os times que tinham sido campeões brasileiros até então. Só que eu não lembro se um dos times que era campeão não quis disputar, se tava fazendo excursão, ou se pra fechar um número par, né, pra poder ter regulamento, que fazer campeonato com 7 é complicado, chamaram o América, que já tava no Rio mesmo, e o América ganhou o negócio. Fez a final com o Guarani, foi campeão, e os americanos...
Mas acho que é pintado no estádio, não tem?
Tem, ele se orgulhou muito do título. Inclusive é o último título, né?
É, o último título.
Campeão América, campeão dos campeões.
Segundo hino mais bonito do
torneio de...
Que é plágio.
Eu não sei se é plágio.
É plágio, é plágio. Inclusive, hoje eu estava conversando com o Cláudio Henrique Vaz, nosso colega que esteve aqui no
mas agora os americanos vão ficar bravos mesmo.
Não, mas ele me mandou, ele... Nossa,
Lamartine Babo plagiou o hino do clube dele.
Lamartine Babo, que no dia do título de 1960, desfilou pelas ruas do Rio de Janeiro junto com um time em caminhão de bombeiro vestido de diabo com um tridente na mão. Procurem essa imagem no, na internet, é sensacional. Trajano, pena que é preto e branco.
Trajano vai desonrar a gente. Da,
mas enfim, da aí concluindo, dessa decadência do América. Até 86 a América disputa 15 dos 16 campeonatos brasileiros. E em 86 ele faz sua melhor campanha na história. Ele é semifinalista, eliminado pelo São Paulo na semifinal.
São Paulo campeão, né?
São Paulo campeão. É, foi 0-0 no Maracanã. América fazia jogo no Maracanã.
Deixa eu botar daqui pro Fagner ouvir.
Não, a gente põe no final. Depois, a gente
América... ele duvidou que era plágio.
Uau, mas é plágio. Que coisa mais antiprofissional.
Pra vocês terem a dimensão do que era o América. O América fazia seus jogos, a maioria dos jogos, no estádio Andaraí, onde hoje é o shopping, agora é Boulevard Rio, né? Antigo Iguatemi, Vila Isabel. Vila Isabel, Andaraí. Mas o América, grandes jogos, né, de campeonato brasileiro.
Fácil acesso, diga-se de
ele passar. Mandava no Maracanã. Né? Então,
estádio Volney Brown.
Então o América ainda tinha uma torcida relevante. Os jogos contra os grandes eram considerados clássicos, né? O América e Vasco é chamado clássico da paz, e tal.
Se tem nome é clássico.
Se tem nome é clássico. E ele faz essa grande campanha em 86, é semifinalista, quarto colocado. Em 87 tem toda a confusão da Copa União, que tem seus lados positivos, mas o principal lado negativo da Copa União foi o critério para a escolha dos clubes, que era dos clubes serem grandes, porque o objetivo era fazer um torneio com grande audiência, renda e tal. Então é o chamado Clube dos 13, né, que são os 12 grandes do chamado eixo do futebol brasileiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, mais o Bahia para ter alguém no Nordeste, e convidaram mais três clubes que eram as maiores torcidas na época de seus estados e com estádios grandes. O Coritiba, do Paraná, que tem o Couto Pereira, o Goiás, Goiânia, para representar o Centro-Oeste, que jogava no Serra Dourada, e o Santa Cruz.
Não levaram o Paysandu?
Não levaram o Paysandu. Para fechar 16, né? 17 não cabia. E o América nessa foi excluído. Mas aí depois de toda a confusão, não vale a pena entrar no mérito da confusão da Copa União e tal, quando é feito a Série A chega-se a um acordo para a Série A do Campeonato Brasileiro de 88, ele é disputado com 24 clubes, os 16 da Copa União, os 7 primeiros do módulo amarelo, que era o segundo módulo lá que a CBF inventou e tal, mais o América, de convidado. Embora não tenha se negado a jogar esse segundo módulo, ele é convidado e faz uma campanha terrível, é lanterna de longe, é rebaixado em 89, joga a Série B, rebaixado para a Série C e nunca mais foi o mesmo.
Curiosamente.
Vive de brilharecos.
E curiosamente, nesse momento em que o América foi excluído, foi o momento que Juliette Coutinho não era mais presidente da CBF.
Juliette Coutinho. Que é o nome do estádio hoje.
É um americano histórico, foi presidente do América, foi presidente da CBF, e depois que ele saiu da CBF, entrou
Ricardo. Mas é bom dizer que o América volta em 88, só que aí ele completamente desarticulado.
Aí entrou o Ricardo Teixeira e nunca mais foi o mesmo.
Desde então, o América nunca mais foi o mesmo, ainda se sustentou no Campeonato Carioca, mas sem grandes.
Tirando essa final
até 2006. Sem grandes destaques, até 2006, com o Jorginho.
Do Roger e do Van, do Robert e do Robert. Né?
Jorginho era o técnico, Robert,
Valber.
Não. E o América faz grande campanha na Taça Guanabara, faz a melhor campanha entre todos os clubes.
Tem um filme sobre
chega isso. Chega na final da Taça Guanabara, que na época ainda valia vaga direta na final do campeonato, e perde de virada pro Botafogo,
roubadaço.
pela arbitragem.
Tem um filme sobre isso, o mais bacana do filme é que o filme termina no gol do América, como se o América tivesse sido campeão. O América fez 1-0, o filme acaba, a torcida comemorando.
O primeiro tempo virou 1-0. Mas enfim, e aí depois o América ainda fez umas boas campanhas no Campeonato Carioca, mas não chegou a disputar a final, e perdi na semifinal e tal. E acabou, em 2008, acabaram os brilharecos, foi rebaixado.
Chegou a voltar.
Voltou duas vezes. Em 2009 fez a campanha do Romário. O Romário jogou um jogo pelo América, foi o jogo do título da Série B de 2009. Volta em 2010, cai em 2011. E fica 3 anos na Série B, sobe em 2015, campeão de novo da Série B, e caiu em 2016. E agora em 2017 está na final.
Mas voltou.
Antes de a gente concluir o raciocínio aqui, pra quem vocês vão torcer no jogo?
Me desculpe, o Trajano, eu vou torcer pro Goitacás. Acho que aquela torcida merece.
Eu acho que...
A América tem 2 títulos recentes da Série B, o Goitacás...
Vou torcer pro Goitacás também.
Goitacás há 30 anos no conquista.
Vou torcer pro Goitacás por questão afetiva, histórica, de ser... Né,
eu acho que esse título vale muito mais pro Goitacás. O América foi campeão da Série B em 2009 e foi campeão da Série B em 2015.
E o Goitacás está há muito mais tempo fora, né?
25 anos fora da Série A.
Eu vou torcer para os dois passarem da preliminar do ano que vem.
Vai chegar nisso aí.
Então já faço o gancho. Antes de chegar para enfrentar os grandes, né? Tem a preliminar com 6 times, 4 piores desse ano.
Explicando
de novo.
E os dois que
subiram, então, e só passam 2. Então,
regulamentos geniais da Federação de Estados Unidos.
Só
para
falar rapidinho, eu vou torcer para América, meu avô era americano, vou torcer para América, mas o...
É vermelho e branco, né?
Vamos fazer um parênteses. O Trajeto Astral vai ter que ter um pouquinho com a América.
Fazer
um parênteses agora. Eles vão subir, mas podem não subir. Daniel, conta.
Eles vão subir, mas podem não jogar com os times grandes. É, o Campeonato Carioca, a Série A do Campeonato Carioca tem 16 clubes.
Grandes regulamentos do futebol, carioca.
Tem 16
clubes. O pernambucano também é bom nessas porra.
O pernambucano é genial. Mas enfim, são 16 clubes e tem a pressão dos clubes grandes que não querem fazer tantos jogos contra times pequenos. E a pressão dos times pequenos pra votar alinhados com a direção da federação de inchar a Série A pra ter mais clube e tal. É, então a Ferre chegou numa solução salomônica. Vai ter os grandes jogam só contra outros 8. A fase que os grandes entram tem 12 clubes, mas aí você tem que limar 4. Então o que é que eles fazem? Eles pegam os dois piores entre o 11º e o 14º colocado do ano passado, né, o 15º e 16º foram rebaixados, pega o 11º ou 14º, mais os dois que sobem. Fazem um hexagonal, valendo 2 vagas na
elite de verdade.
Na elite de verdade, na fase principal. O hexagonal é disputado em turno único ao longo do mês de janeiro. Então, o Goitacás e o América. Goitacás e o América. E jogando domingo e quarta. Não, dura 15 dias. Então, o América e o Goitacás subiram e podem fazer 5 jogos e o campeonato acabar pra eles.
Não acaba, né?
Só não acaba totalmente, porque os quatro clubes que são eliminados, que não vão pra fase principal, disputam o rebaixamento no grupo da morte, grupo X. Que é turno e retorno, mais 6 jogos, que acaba em março. Define 2 que ficam, 2 que caem.
Mais 4?
Um abraço. Se você cair pro grupo da morte. No final de março, acabou seu ano.
Não, tem a Copa Rio, pô.
Tem a Copa Rio que é disputada, depois começa a ser disputada em agosto, em setembro.
Mas os times optam por não participar justamente porque não tem como manter o time.
Sabe? Isso.
Mas enfim, dito tudo isso, explicado, a gente até queria fazer um debate sobre regulamentos, mas não vai dar, porque o programa
ficou
um pouco mais longo.
Fagner, fica para uma próxima.
O Fagner, se não tiver convidado...
Fagner está em cólicas aqui, porque ele está sentindo altitude. Toma um chá de coca, Fagner. Fica tranquilo.
Então, vamos ser rápido. Esse foi o episódio 35 do lado desse, 35 ou 36?
Pode falar direito.
35 pela Central 3?
Pode falar direito, vai ser eliminado mesmo, pô.
Eu quero Fla-Flu nas quartas, não quero viajar para Quito, não.
Eu também não quero LDU, não, porque LDU é foda.
Pode até ser eliminado, pode acontecer. Isso. Fluminense não ganha sempre, não. Não tem ajuda da arbitragem sempre. Acontece essas coisas.
De vez em quando,
pra quem não é
favorecido.
Pra quem não é favorecido, sempre não dá pra ter realmente sempre.
Mas se for pro tribunal, vitória, não, se for pro tribunal.
Também, né? Não é. Não,
é o Equador é mais difícil.
Pelo amor de Deus, eu não tenho como cortar o microfone
sempre,
de vocês.
Sempre, se for pro tribunal. Se for pro tribunal, a portuguesa, eu não sei, né? A portuguesa pode dizer alguma coisa sobre o Flamengo.
Tem que ter português.
O Fagner nem começou a beber ainda, meu Deus.
Vambora.
Você tem que parar de falar, eu termino pra. Programa, caralho.
Vai, Selvagem, os barcos, continua.
Curta a gente no Facebook, siga a gente no Twitter. Todos os episódios lá do B do Rio estão no site da Central 3 ou nos aplicativos de podcast para smartphone, como Castbox e iTunes. Assine, baixe o feed e não perca nenhum programa.
Hernani Pires Ferreira.
Dito isso, vamos para as boas noites. Boa noite, Caio Belandi.
Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Eu queria falar que o bom de fazer programa sem convidado é que fica, a gente começa a falar bastante, enfim, fica um bate-papo mesmo, como no começo, né? Nos primeiros programas, então é bem legal. É bem legal que a gente fala de futebol. Muita gente pede pra gente falar de futebol, principalmente, né? Questão extra-campo.
A galera que não pensa muito, que fala de futebol.
Porque assim, você vê que assim, o Fagner, que é um dos grandes pensadores dessa mesa, quando começa a falar de futebol, começa a bostejar. Então é bom que a gente não fale muito de futebol mesmo. Com o Fagner não dá.
Não
o
dá.
Assunto era América e Goitacás.
É bom fazer um
parênteses. A gente pode falar sobre futebol, sei lá, de Pernambuco, futebol do Rio, não dá.
É bom a gente fazer um parênteses. O Lauro Jardim, do colunista do Globo, deu que a Odebrecht deve estar para devolver o Maracanã. Se é bom,
nem deve ter uma treta com bandeira de Melo.
É importante isso, porque a Odebrecht, segundo a nota do Lauro Jardim, o Maracanã é deficitário para a Odebrecht. Enfim, a Odebrecht quer se livrar do Maracanã. Até que ponto a gente tem que saber como é que vai ser isso. Então é importante.
Não tem jogo, né? Fica difícil ganhar dinheiro.
É importante que, então, assim, o Maracanã.
Jogo por causa dela, né?
O Maracanã tem que voltar para os clubes, principalmente Flamengo e Fluminense, né? Então, só para completar o assunto de futebol. Então, assim, é bem legal sempre fazer. Hoje eu não vou mandar abraço para ninguém do Twitter e do Facebook. Vou mandar um abraço especial para minha mãe, que é aniversário dela hoje. Eu tô indo lá comemorar com ela.
Parabéns, pra dona Maria.
De vez em quando ela ouve, quando eu boto alto lá, ela ouve lá o programa. Ela fica, meu filho, como é que faz para baixar e tal? Mas digamos que eu acho que ela não vai ter muita paciência para ouvir a gente. Então eu queria mandar um beijo pra ela e um abraço aí pra todos os ouvintes, pros nossos panelistas e viva a LDU.
Boa noite, Fagner.
Não, eu queria só dar um recado final aqui. Hoje, né, o dia que esse programa vai ao ar, dia 22 de setembro, sexta-feira, é o último dia aí para a campanha de financiamento coletivo aí do livro Cuba no Século XXI, Dilemas da Revolução. Né, a galera que quiser colaborar aí, entrar no site da editora Elefante e comprar o livro é baratinho, R$30, é um livro recomendado pelo Frei Beto, feito a partir de pesquisas de estudantes universitários brasileiros que visitaram Cuba, discutiram, né, para além desse fanatismo de direita e esquerda, enfim, as contradições da revolução, os dilemas. Para ter ideia aí, o Frei Beto está dizendo, esse é o melhor texto sobre Cuba ao alcance do leitor brasileiro na virada dos anos de 2017 e 2018. Leitura obrigatória para quem em frente a Cuba reage com equilíbrio, sem reacionarismo anticomunista dos que veneram o capitalismo, nem do esquerdismo infantil e dogmático de quem considera a Revolução Cubana o paraíso na Terra. Quer dizer, para poder ter, né, ampliar o conhecimento, né, uma questão, né, para você saber de fato as coisas que acontecem sem informações enviesadas da grande mídia, nem discursos moralistas e imbecis de MBLs da vida, por exemplo. E é isso, um abraço a todos, viva a Revolução e vamos que vamos.
E aliás, outro material sobre Cuba que está em financiamento coletivo, do nosso amigo Gibran Mendes, de Eu Sou e Fidel, procura lá.
Já acabou o financiamento coletivo, já acabou.
Já acabou. Nos últimos dias, né?
Eu comprei também, mas já acabou.
Eu também comprei, enfim. Outros livros muito bons, ele deve entrar em venda em breve, fiquem de olho, que é um livro que cobre o funeral do Fidel e é bem bacana. Daniel, boa noite.
Boa noite, abraços pro Alan do América e pro Luquinha do Goitacás, que são os autores dos gols da classificação. Para quem se interessar, tiver tempo, disponibilidade, jogo de ida no Julite Coutinho, terça-feira, dia 26, jogo de volta, dia 30, sábado, no Ariel de Oliveira, em Campos, ambos às 15 horas.
E o Campo Grande subiu da série da terceira divisão para segunda, não?
Terceira derrota consecutiva hoje.
Eu vi alguma coisa do Campo Grande?
Salgou, mas ainda tem umas 5 rodadas. Ainda dá tempo de reagir.
Bom, boa sorte aos dois times. Infelizmente, os horários ruins, né? Terça-feira de tarde é complicado de ver jogo. E outro jogo em campo já fica mais difícil pra gente fazer uma caravana lá do B. Então, até semana que vem com mais um Lado B do Rio.
Se segura que agora eu vou correr. Meio mundo e seu caso resolver. Vou tirar disso um ser amarração que faz com você brigar com seu patrão. Vou buscar o seu rabo de saia que partiu sem falar com o sumcê. Se segura que agora eu vou correr. Meio mundo e seu caso resolver. Se segura que agora eu vou correr. Meio mundo e seu caso resolver. Vou tirar disso um ser amarração que faz com você brigar com seu patrão. Vou buscar o seu rabo de saia que partiu sem falar com Sunce, se segura que agora eu vou correr. Meio mundo e seu caso resolver. Olha a mulher que tô vendo, Sunce enrolado. Seu banco sumiu, também tem mal olhado. E um promessado sem seu pagador. Diz Sunce, quero somente que faça um banhado. E não conte sua vida nem pra convidado. E que tenha mais fé nesse seu protetor. Mulher que tô vendo o Sunce enrolado. Seu banco sumiu, também tem mal olhado. E um promessado sem seu pagador. Diz Sunce, quero somente que faça um banhado. E não conte sua vida nem pra convidado. E que tenha mais fé nesse seu protetor. Segura que agora eu vou correr. Meio mundo e seu caso resolver. Vou tirar de Sunce amarração e faz Sunce brigar com seu patrão. Vou buscar o seu rabo de saia e partiu sem falar com o Sunce. Se segura que agora eu vou correr. Meio mundo e seu caso resolver. Meio mundo e seu caso resolver. Meio mundo e seu caso resolver. Meio